Ágil 731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Bom dia nessa quinta-feira. Cá estamos nós, estou aqui com... eu falo Andy ou Andy?
Pode ser Andy mesmo, não tem problema.
Andy, né? Tá bom. Então tá ótimo. Eu falo aqui com o Andy Barbosa. Eu sigo o Andy nas redes sociais e vou sempre acompanhando o trabalho dele. Eu fiquei muito feliz, de fato, quando ele aceitou conversar com a gente nessa quinta-feira. Né? Vai ser uma quinta-feira com muito aprendizado. Né? Então, vamos lá. Peço desculpas pelo meu atraso, porque meu computador é lento, mas vai ser um dia maravilhoso. Eu estou aqui em São Paulo hoje, e está assim, bem fresquinho, né? Está meio friozinho, e então eu estou hoje com uma blusa assim, de manga comprida, bem colorida, apesar de estar fresquinho, de estar um tempo meio feio lá fora. Eu estou com uma blusa bem colorida, fazendo aqui minha audiodescrição, então ela tem um branco, com laranja, com amarelo, com rosa, né, de mangas compridas, como se fosse uma batinha. Estou novamente aqui com meus cabelos soltos, colocado assim de lado. Eu sou morena, né, sou branca, mas o meu cabelo é castanhos claros, um pouco ondulado, né. Estou com meu fone de ouvido, que também tem um microfone. E o meu fundo de tela, bem como vocês sabem, tem hoje um motorhome e é um motorhome à noite. Às vezes, gente, o meu motorhome é durante o dia. Por quê? Porque eu já projeto lá no futuro, eu no motorhome, né, com a família, com os meus bichos, viajando, estudando, conversando aqui com vocês também, né, fazendo algo que eu gosto bastante. Ainda não viajei de motorhome, mas é algo que eu tenho bastante vontade. Então, às vezes eu coloco durante o dia, às vezes coloco durante a noite. Então, eu gosto de trazer um fundo ali que tem uma inspiração para o meu futuro. Já estou projetando aqui o futuro.
Muito bem.
E agora eu... agora, depois da minha autodescrição, eu queria falar um pouquinho. Como vocês sabem, né, quem nos acompanha e quem nos acompanha ficará ciente agora, profissionalmente, eu sou uma pesquisadora, né? Eu sou mestre e doutora em gestão de projetos. Minha linha de pesquisa até então tem sido empreendedorismo corporativo, agilidade organizacional. Eu sou mestre e doutora na linha de gestão de projetos, mas eu tenho pesquisado nesses temas. E agora tenho começado também a incluir nas minhas pesquisas sustentabilidade, ESG, né, neurociência, comecei a estudar também essa parte, porque eu trabalho numa fintech chamada Sol Agora, que é uma fintech que trabalha dentro de uma holding, né, de uma energitech, com o objetivo de facilitar ali o financiamento, né, disponibilizar financiamento, né, facilitar, disponibilizar financiamento de projetos fotovoltaicos. Agora que eu terminei a minha audiodescrição, falei um pouquinho sobre... a minha carreira profissional e tudo mais, resumidamente, vou passar para o Andy aqui a palavra, para ele se apresentar para vocês também.
Legal. Bom dia, Vanessa, bom dia, demais colegas aí, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu estou aqui em Santa Catarina, está friozinho também, aqui está baixando a temperatura, estamos com 14 graus, né? Eu estou aqui no meu escritório principal aqui em casa. Para quem não me conhece, ou a descrição aí, eu sou careca, sou calvo aí, tenho uma barba não muito comprida. E estou com uma camisa polo preta hoje, sou branco, né? E tenho olhos azuis. E estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pouco das nossas experiências e discutir um pouco sobre essa questão do Agile Coaching, a criação de valor e essas questões importantes aí para o nosso dia a dia, né?
Sim.
Aqui no trabalho, né? Com agilidade.
Eu estou super empolgada. Andy, se você me vir olhando para baixo, não, eu vou anotando, né, alguns insights que eu vou tendo. Então, estou olhando para o lado porque tem alguma tela que eu estou procurando alguma coisa.
Sem problema.
Bom, então, o que que eu tenho acompanhado o Andy nas plataformas, né? E eu se ele tem colaborado, digamos assim, com os profissionais, né, por meio de seus treinamentos, por meio de suas palestras, seus conteúdos, para que as pessoas tenham condições de estar no mercado de trabalho aonde elas realmente contribuem para as organizações. Então, porque às vezes a gente fala sobre Agile Coaching e recentemente a gente teve uma certa entrou um pouquinho em descrédito ali em algumas organizações e no
Claro.
geral, né? Mas isso é algo que pode ser interpretado que seja um resultado de pessoas que migraram para agilidade, diziam contribuir para agilidade, fizeram cursos, se prepararam em muitas das suas vezes, mas de fato não estavam preparadas para o enterprise, né? Para a organização, para se tornar um agente de mudança e tudo mais.
Sim. Sim, perfeito.
E aí acabou, o mercado mesmo, ele acaba equilibrando,
Selecionando.
né, selecionando as pessoas, e acredito que hoje, né, eu acho que a agilidade nunca morreu, pelo contrário, ela se readecou e agora as coisas têm funcionado, a gente vê o
Claro.
mercado funcionando direitinho. Bom dia, Roberto. Tudo bom para você, Roberto, nosso seguidor. Mandem perguntas aqui. E aqui que eu
Bacana.
queria perguntar para você, Índia. Inicialmente, eu gosto que os nossos convidados nesse bate-papo falem um pouquinho como chegaram nesse tema. Porque o nosso telespectador, ele olha e ele fala assim: puxa, mas será que isso cabe a mim? Como que o Andy começou nisso tudo, né? E aí eu queria perguntar para você assim, como que esse tema de Agile Coach, Enterprise, como que você trilhou esse caminho para agora?
Muito boa essa pergunta. É, talvez tem pessoas que me acompanham e não conheçam toda a minha história, toda a minha trajetória, né? Eu tenho um processo, Vanessa, que eu tive uma ascensão na carreira muito grande. Eu comecei, obviamente, como office boy. Meu primeiro trabalho foi como office boy. E eu fui evoluindo na minha carreira, fui me qualificando e cheguei a ser executivo aí. Tive passagens para as duas maiores empresas de tecnologia do Brasil. Fui diretor em ambas, né? E num determinado momento aí, 2013, 2014, eu resolvi dar uma guinada na minha carreira, né? Eu tinha conquistado muita coisa, eu tinha um reconhecimento muito grande dentro do mercado onde eu atuava profissional, mas eu estava com uma vida muito desequilibrada. E de fato também muito focado no trabalho e eu precisava encontrar um equilíbrio. E talvez eu trabalhava numa coisa que muitas vezes eu não era muito meu propósito de vida. Eu sempre gostei muito de, como liderei sempre muito pessoas, etc e tal, eu sempre tive uma preocupação muito genuína em ajudar as pessoas a se desenvolver, a crescer. E crescer na vida por meio do quê? Do conhecimento, do trabalho, não por receitas
Isso.
milagrosas aí que existem. E, obviamente, que como a minha formação base é a gestão, como esse modelo de liderança que eu sempre apliquei, tinha tudo a ver com a gestão ágil, né? Tinha tudo a ver com a gestão ágil. E, obviamente, que aí eu acabei, nesse processo, empreendendo meu esforço em atuar dentro do segmento de consultoria, né? Consultoria para apoiar empresas de tecnologia, que eram justamente o momento que eu... Que eu era o meu domínio, né? Sempre cresci na minha profissão atuando em empresas de tecnologia. E aí, nesse modelo, eu consegui, então, vários contratos ali de trabalho para desenvolver e promover transformações do modelo de trabalho mais tradicional, né? Para o modelo de desenvolvimento ágil, etc. e tal. e fiz esse trabalho por várias companhias. E óbvio que ali eu já entendi que, poxa, essas empresas, para que se sustente isso, elas precisam efetivamente ter um profissional interno, né, que possa suportar e sustentar essa gestão ágil. E quem era essa pessoa? O Agile Coach em si, né? Então, quer dizer, ó, eu preciso replicar esse trabalho que eu venho fazendo com base determinado numa metodologia, com base num processo que possa qualificar esse agente de mudança, esse Agile Coach em si. E aí eu estruturei, né, dentro da realidade, da nossa realidade aqui no Brasil, tive todo um estudo, né, de todo esse processo no mundo todo em termos do Agile Coach, escrevi o primeiro, meu primeiro livro lá, A Essência do Agile Coach, e comecei a oferecer esse treinamento que eu estruturei nas 8, 9 empresas ali que eu fazia o trabalho de consultoria e capacitei esses Agile Coaches internamente nessas empresas. Então, um trabalho que era feito internamente nas empresas, eu transformei em um livro e compartilhei com o mercado. E obviamente que era um momento muito propício para isso. A maioria das empresas estavam buscando e as pessoas, então, estavam se qualificando para desenvolver o papel de Agile Coach. O grande desafio é que todas as pessoas que passaram pelos meus cursos, né? E hoje já são mais de 10 mil pessoas aí que fizeram alguns dos meus cursos, né? Tanto no Brasil, como tem pessoas em 13 países diferentes que já fizeram cursos comigo, seja na liderança, seja no Agile Coaching, seja no Enterprise Coach, seja no Flaps, o que seja. E justamente, o que que é o meu processo, né? Eu tenho várias especializações e dentro do comportamento humano, organizacional, dentro especificamente do coaching, do mentoring, o advisor, né? E eu trabalho muito um processo de transformação, não só levo a mudança de habilidades, de competências, eu trabalho muito o aspecto da transformação sistêmica da pessoa, né? Eu trabalho algo mais integral, eu trabalho o aspecto de, além de capacitar você tecnicamente com habilidade específica, de liderança, de coaching ágil, do que seja, eu tenho toda a metodologia e eu aplico um processo que te ajuda a fazer uma mudança comportamental, né?
Boa.
Não adianta eu ter habilidade técnica e não ter habilidade comportamental para poder aplicar aquela técnica da melhor forma possível, né? E todas as metodologias de coaching e mentoring estão, de fato, profissionais que levam de fato a essência do processo de coaching mentoring, que é muito valiosa, ela é muito poderosa, deveriam fazer isso, né?
Sim.
Então tem uma diferença entre um simples treinamento, né, onde eu vou só te comunicar aqui a ferramenta, a técnica, né, e de fato uma formação que está olhando de forma holística para o indivíduo
Sim.
e preparando ele tecnicamente, trabalhando ele comportamentalmente para poder exercer aquele trabalho, né? E estar preocupado com tudo de fato que envolve a execução daquele trabalho.
Sim.
Então, se eu vou formar um Agile Coach hoje, né, todos os Agile Coaches que passam pela nossa formação, seja o Enterprise, seja o Professional, eu trago toda essa perspectiva, né, compartilhando a minha experiência, o dia a dia das empresas, quais as preocupações que ele precisa ter para que de fato ele consiga demonstrar o valor do trabalho dele, para que ele consiga de fato agregar valor para a organização, justificar o seu papel, o seu trabalho,
Sim.
né? E justamente é aí que muitos falharam nesse processo.
Exato,
Né?
exatamente.
Acreditavam que era chegar lá, ensinar isso, aquilo, fazer um oba-oba com as equipes, fazer umas dinâmicas ali, e que isso era gerar resultado para a empresa, né? Gerar resultado para a empresa é muito mais amplo do que isso.
Muito. Eu vou até aproveitar o teu... Sim. Ah, desculpa.
Não, fica à vontade.
É, vou até aproveitar aqui o teu gancho, porque eu fiz algumas, já fiz algumas anotações aqui, né? É, eu acho que como você, na minha percepção, como você é uma pessoa que veio de mercado, né? Você tem muita experiência em alta gestão, inclusive. Você passou por essas questões de ser também um protagonista em mudanças dentro das organizações. Quando a gente está numa média alta gestão, a gente sabe a dor que é, a dificuldade que é você ter que corresponder ali às expectativas de seus stakeholders. Porque às vezes também tem isso. Ah, mas a gente não tem que ter planejamento, a gente não sei o quê, é porque as pessoas cobram para a gente datas. Mas quando você está numa média de uma alta gestão, você sabe o quão necessário é isso, né? E aí você consegue passar para as pessoas. Falou, gente, é um trabalho árduo, é um trabalho muito necessário, não é? A agilidade, ela vem para contribuir. Mas, assim, a gente não vai mudar algumas coisas dentro das organizações. A gente vai contribuir e trabalhar para que as empresas também evoluam, as empresas respondam aos seus clientes. Se a gente está falando que a gente precisa responder ao mercado, a gente tem que ter uma visibilidade de algumas coisas, a gente tem que ter uma robustez ali. E aí você já passou por você 10 mil pessoas do Brasil e do mundo. Vocês imaginam a bagagem do Andy? Eu fiz vários cursos, certificações de gestão ágil, de gestão de projetos, já também dou aula em algumas faculdades, já dei aulas de cursos preparatórios do PMP, por exemplo, e às vezes o treinador, né, que está lá, a pessoa que está lá, ela é ótima naquele tema, naquela certificação. Mas falta exatamente isso que o Andy trouxe, né? Os cases. Falta essa visão do... Eu já fui um gestor que passei por tudo isso. Eu faço consultorias em empresas. Já conversei com milhares, né, sem exagero, de pessoas. E isso vai acrescentando e trazendo essa... eu falo robustez, né? Trazendo essas informações tão importantes para o dia a dia da pessoa. Eu estou te falando sobre técnicas, estou falando da dificuldade de aplicá-las, né? Falando de coisas que deram certo e principalmente coisas que não deram certo, né, Andy?
É isso mesmo. É uma coisa muito importante, né? Apesar de hoje eu ser um educador, né? Compartilhar a minha experiência, compartilhar conhecimento, ser um estudioso do tema, eu nunca perdi o contato com o mercado, né? Eu continuo atuando como enterprise coach, como conselheiro de transformação, como, né, toda a parte de implementação de governança. Então, estou em contato contínuo, mantenho, né, essa minha atividade como consultor, mas escolhendo agora os desafios que eu quero enfrentar. São desafios, né? Eu tenho o privilégio de poder escolher esses desafios e poder entender, olha, onde eu vou aprender, né? Porque eu quero sempre aprender mais. Eu sou uma pessoa muito inquieta, né? Nunca me acomodei dentro daquilo que eu domino, porque a gente nunca domina tudo, né? A gente está sempre aprendendo. Então, hoje eu tenho o privilégio de poder escolher os desafios e encaro esses desafios como uma oportunidade de poder aprender, porque é esse aprendizado que eu vou ter ali no mercado, os novos desafios que surgem nas empresas. Nova realidade da agilidade agora, eu já vim adiantando isso há muito tempo. Assim, olha, a agilidade está numa onda boa porque ela está sendo patrocinada nas empresas pela inovação, né? O detalhe é que quando a inovação estancar, a gente não vai mais ter tanto espaço para agilidade. Agora a gente vai ter espaço. A agilidade agora ela mudou de viés, né? O foco agora é na otimização, né? Então, como é aplicar agilidade na inovação? Como é aplicar agilidade na otimização? A inovação vai usar uma série de outras ferramentas. Vai usar muito mais discovery, etc, etc. Mas quando as empresas param de inovar, para onde eu vou focar? Eficiência, eficácia. uma outra perspectiva. Nem todo mundo sabe fazer isso, né? Então, eu estou nas empresas, eu senti esse movimento dentro das empresas, né? E eu pude trazer essa confirmar minha percepção e trazer a realidade para os alunos, para outros clientes, para outros mentorados, né, que passam pelos processos de trabalho que eu ofereço. Então, eu nunca perdi o contato. Atualmente, eu estou envolvido, né, em processos de transformação, dentro da própria plataforma do próprio Flaps ali, com as ferramentas de agilidade em escala. Então, tudo isso acaba sendo desafiador, né? Agora, a gente passa por uma questão mercadológica, né? Eu também, óbvio que eu tenho minha preocupação em poder ter um retorno econômico, financeiro com isso, mas a minha prioridade é fazer isso, por meio do compartilhamento desse conhecimento, né?
Perfeito. É o teu propósito de
É meu
carreira,
propósito. E
né, que
uma coisa
você tem.
muito importante, só para enfatizar aqui, Vanessa, as pessoas às vezes falam que as pessoas precisam buscar empregabilidade, etc. e tal. A minha proposta é sempre trabalhar a trabalhabilidade. Eu quero trabalhar, preparar as pessoas para que elas possam trabalhar
Boa.
melhor. Não tem emprego. Tem emprego a gente consegue, né? Agora, trabalhar bem. Aí tem uma diferença muito grande, né? De ter um emprego e trabalhar bem. Então, trabalhar bem, você pode trabalhar bem para você, você pode trabalhar bem para uma empresa, você pode empreender, pode fazer o que você quiser, né?
É muito legal essa tua percepção, nessa tua fala, porque eu sou dessas, assim, gente, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar, a gente, inclusive, tem que estar em lugares que nos acrescentem, e eu sempre falei sobre empregabilidade, mas você tem toda a razão, porque não é só um emprego, é uma evolução da sua vida, da sua carreira, né? Do seu brilho nos olhos. Eu tenho pessoas, amigas minhas muito próximas que estão, e eu já estive nesse lugar também, estão em trabalhos, não, estão empregadas, né? Estão ganhando seus salários, mas ano após ano a gente vê e a pessoa também fala sobre isso, mas também não quer sair da zona de conforto, e tá tudo certo, tá tudo bem.
Tudo
Cada um
bem,
sabe das suas,
claro.
né, das suas necessidades, mas você vê que a pessoa fala assim: eu tenho até medo de ser, eu vou ficar bem aqui, fazendo o que me pedem, porque eu tenho até medo de ser mandada embora, porque no mercado de trabalho eu sei que vou ter muita dificuldade, porque eu estou bastante defasada. E ok, só que eu não consigo ser assim, né? E a gente tem que entender o que são as pessoas. E você falou uma coisa aqui. Sobre o poder de escolha. Eu sempre falo sobre isso, sobre a abundância para mim, a prosperidade é o poder de escolha. Então, assim,
Perfeito.
eu estou buscando a abundância e prosperidade na minha vida porque eu quero ter o poder de escolha de estar no meu motorhome ou estar dentro de uma empresa, porque eu me preparei para trabalhar, como você até colocou aqui, trabalhar em algo que vai me satisfazer, né? Então você falou isso, assim, hoje eu escolho os meus desafios. Olha que maravilha que é você poder escolher os seus desafios, porque veja, não há vida sem desafio.
Isso é libertador, né, Vanessa?
Sim.
Porque essa é a liberdade que a gente busca, poder escolher teus desafios e não ser obrigado a encarar desafios por necessidade, né? Por necessidade específica. Foi fácil chegar nesse ponto? Não. Enfrento problemas, claro, tem desafios diários, né? Para conseguir manter essa condição. Ela não é uma condição que você conquista e ela é perene. Você tem que estar. Aí, como o Roberto falou aí, a gente tem que estar continuamente se reinventando, né, dentro do processo. Como é o nosso trabalho dentro da gestão ágil hoje, né? A gente tem que se reinventar, a gente tem que se reinventar, não é se reinventar, a gente tem que se readequar, se adaptar a uma nova realidade de mercado, né? E, obviamente, muitos estavam caminhando para uma direção em relação à gestão ágil. Hoje a gente tem uma outra perspectiva de aplicação da gestão ágil, né? Precisa se adequar a isso, então tem que buscar conhecimento para isso, tem que buscar entendimento, tem que buscar percepção de como aplicar isso. E essa nova fase, Até é importante destacar isso, queria ter falado antes, acabei me passando. Mas essa nova fase da agilidade, ela é muito mais poderosa do que a outra,
Sim.
tá? A fase que nós passamos de inovação é uma questão. Inovar, e sempre vai existir inovação, com mais ou menos ênfase. Agora, a contribuição mais poderosa da gestão ágil, ela vem agora, de fato, de conseguir ajudar a otimizar e manter uma condição mais perene. Porque eu não vou estar trabalhando só na inovação. A inovação é uma perna da empresa. Agora, na sustentação, na operação, no dia a
Sim.
dia. Então, aplicar a agilidade aí, ela vai tornar o trabalho da gestão ágil, a importância muito maior do que simplesmente. Ah, a gestão ágil está lá na inovação.
Sim.
Opa, a hora que acabar a inovação, acabou a agilidade, é o que aconteceu com um monte de gente que estava aí, empresa que só estava com a agilidade na inovação.
Sim.
Agora, quando a inovação for para operação, o dia a dia, para sustentação do negócio, aí não tem mais como tirá-la de lá, certo?
Sim.
Muda um pouco o nosso papel, muda um pouco a nossa abordagem, mas a gente precisa se adaptar a essa realidade,
Ó, eu
tá?
vou te dar um exemplo aqui meu. Eu tenho estudado, sou pesquisadora e tudo mais, e aí sempre ouvi falar, ah, porque a agilidade é muito ligada à inovação, e ok, né? Eu só queria dar um parênteses. Transformação da agilidade está muito em linha também do que é agilidade. Agilidade vai mudando,
Total.
né? As coisas vão mudando. E eu vou contar um pouquinho da minha história aqui na empresa. Eu cheguei aqui janeiro de 2022, dezembro de 2021. O presidente da empresa onde eu trabalho, ele trabalhava num banco francês que eu trabalhava também. E eu era. A gente tinha algumas coisas, era um banco francês, então a gente tinha algumas coisas de agilidade, mas basicamente um banco tradicional e tudo mais. Eu saí, fui para o mercado durante a pandemia, superaquecido, tal, e nananã. E aí ele me chamou em dezembro de 2021. No dia seguinte que eu defendi meu doutorado, ele me ligou e falou: Olha, estou indo para uma empresa, é um grande sonho. Fui convidado por um grupo de investidores canadenses para criarmos uma fintech. Nossa, eu fiquei muito feliz. Do zero, cheguei lá em janeiro, tinha eu, ele e as cadeiras. Não tinha time, mas a gente já tinha objetivos para o nosso investidor, que é o grupo Brookfield, que está aqui. São um grupo de investidores canadenses, estão aqui. Então, olha, a gente já tem compromissos, né? Então, assim, em 3 meses a gente tem que ter um MVP, a gente tem que ter algo já rodando, experimentando. Em agosto a gente tem uma grande feira sobre energia solar, uma intersolar, é a maior feira da América Latina, reúne todo mundo. A gente tem que lançar essa empresa lá, e aí a gente tem que evoluir, a gente tem mercado, tá? Ou seja, já chega, né? Aí você tem a inovação, inclusive. De conhecimento sobre o mercado solar, que era algo que nós trabalhávamos em banco, mas não trabalhávamos com energia solar. Por que a Brookfield abriu essa fintech? Só um parênteses. Porque ela comprou o maior distribuidor, ou seja, o importador de equipamentos, né, para painéis solares e tudo mais do Brasil na época. Então, falou: Bom, vamos acrescentar aqui essa unidade de negócio. Beleza. Então, no começo, a gente trabalhou nesse aprendizado das pessoas, construir ali, e aí seguimos ali o Lean Startup, né? Criamos MVP. O primeiro cliente nosso foi nosso diretor de tecnologia. Alguns outros clientes vieram, a gente foi aprendendo. Em paralelo a isso, fomos criando essa plataforma para agosto, fazer ali a comunicação para o mercado, e a gente foi seguindo isso. E no começo, inovação, vamos aprender. E tem coisas que era inovação para a gente, mas não era para o mercado. Tem coisas que a gente foi ouvindo os nossos clientes, os nossos integradores, distribuidores e tudo mais, para melhorar. Então, para não ser mais uma fintech no mercado de energia solar. Maravilha. Primeiro ano, que legal. Segundo ano, ainda acrescentando, né? O ano passado, ainda acrescentando algumas coisas e tudo mais. Terceiro ano, faz o quê? É exatamente o que você colocou aqui, eficiência e eficácia. Então, assim, você constrói e depois você fala assim: agora eu preciso estabilizar, agora eu preciso ter maturidade de métricas, agora eu preciso cobrar, agora eu preciso. Tudo tem seu tempo, entendeu? É de entrega de valor. Eu tenho que ser mais firme agora como líder da área, porque a gente já passou de uma etapa importante.
É isso mesmo, é isso mesmo. É, essa é uma questão bem relevante, né? É, esse é um processo, né? É um processo. E obviamente que você tocou no assunto aí da geração de valor, né? Até que é justamente aqui um dos temas, né? É, que a gente tinha colocado aqui para nosso encontro. É, esse é um desafio bastante grande, né? O que é valor, né? O que é valor? E vendo uma abordagem muito firme nisso, né? Batendo muito forte nisso, nos meus trabalhos, né? Porque uma empresa, e o pessoal discute muito, ah, vamos organizar a empresa por value stream, value stream, ó, beleza, cadeia de valor. Tá, mas qual é o valor que tem que gerar? E onde é que começa a definição desse valor? O primeiro passo é que a empresa tem que estar orientada para a geração de valor, a companhia. A estratégia desse negócio tem que estar orientada a valor, para que eu possa aí depois levar esse valor ao longo das cadeias de valor organizacional. Então, às vezes, a empresa quer ir para um lado estrategicamente e as equipes estão trabalhando com uma outra cadeia de valor que ela acha que é. Então, precisa ter um alinhamento disso, né? E essa perspectiva de valor, o próprio Roberto colocou aqui de novo, né? É percepção, né? E uma coisa muito importante, gente, a agilidade trouxe uma perspectiva um pouco que algumas pessoas se enganaram. Ah, o foco no cliente, ok. O cliente, eu tenho que gerar valor para o cliente, desde que não quebre a empresa. Pô,
Certo,
eu trabalho numa
exata.
empresa, então eu tenho que gerar valor para o cliente, e o valor que eu gero para o cliente tem que ser capaz de gerar valor para a empresa também, o
Exatamente.
acionista. Não adianta ter cliente feliz não ter dinheiro no caixa. Então, olha que
Exatamente.
lógica maluca, né? Então, a empresa caminha para um lado e aí nós estamos lá fazendo força para tentar gerar valor para o cliente. Gerar valor para o cliente custa. A empresa está disposta a pagar o preço de gerar valor? Tá. Não está disposta a pagar todo esse preço. Mas então, qual é o valor que ela quer gerar? Porque não necessariamente eu consigo gerar todo o valor que o meu cliente espera,
Sim.
né? Existem limites, né?
E assim como na nossa vida pessoal, existem coisas que aparentemente o cliente acha que aquilo é importante e que aquilo vai ser gerar valor. Eu sou uma pessoa que eu tenho. Eu busco a minha espiritualidade cada vez mais. A mesma coisa que assim, ah, eu acho que isso é importante para minha vida e tal, e aí vem o universo, vem Deus e fala assim, então é esse o caminho, bebê. E é isso, a gente tem que ter essa parcimônia de ver o quanto isso realmente é um capricho ou algo específico de um grupo de clientes, que na verdade, olha, esse não é o caminho que vai gerar valor na sua vida, né? Isso às vezes, dependendo do produto, vai facilitar algo errado, algo que não
É,
vai. A gente
mas
trabalha com financeiro. Se eu der ali, ah, vai gerar valor porque renegociações, eu não sei. Não, eu tenho que dar educação financeira, entendeu? Para o meu cliente. E não cada vez mais endividar o cliente, entendeu? Ah, tá gerando valor para o cliente. Está endividando. A percepção de valor é muito. Ela tem que ser discutida ali realmente, ela tem que ser avaliada, né, e pensar no todo assim. E
É a questão, essa é a perspectiva da visão sistêmica, da visão holística,
exato,
da visão, né?
exatamente.
É muito importante levar em consideração isso, né? Mas o princípio da geração de valor passa por isso, né? Para que eu possa gerar valor lá na ponta, na minha equipe, na execução, no produto, primeiro passo é entender qual o valor organizacional. É, quais são todos os stakeholders da companhia, quais são as dimensões de geração de valor, e aí você trouxe uma coisa importante no começo, né? Uma companhia que de fato ela é voltada à geração de valor, ela vai se preocupar em gerar valor para o cliente, ela vai se preocupar em gerar valor para os acionistas, para os seus investidores, ela vai se preocupar em gerar valor para as pessoas que fazem parte da companhia. E ela vai se preocupar agora em gerar valor para a sociedade, que é o que o
Exato.
ESG traz. Entendeu? Então, são quatro, no mínimo, ó, quatro dimensões de geração de valor que o seu produto aí, o
Exatamente.
seu app, tá? O seu site, o seu e-commerce, tem que estar olhando. Ele tem que estar alinhado com isso. E onde é que se comunica isso? Se comunica na estratégia do negócio. O negócio,
Exatamente.
quando define para caminho, para onde ele quer chegar, qual é a visão, qual é a missão, que valores, quais objetivos, quais key results, eles têm que comunicar isso, porque esse é o meio de comunicar a estratégia e a geração de valor de uma companhia. Não é fragmentando isso ou definindo uma estratégia lá de querer crescer 50% a receita, não se importa que custo, e chegar para as equipes e dizer, ó, tem que crescer 50% a receita do produto, mas também tem que manter os clientes satisfeitos, tá? Tá, mas onde é que está dizendo isso? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou vender e, ao mesmo tempo, a equipe é pequena, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, entendeu? Visão sistêmica,
Sim,
visão holística,
sim.
visão integral.
E o que é muito, eu fico aqui super empolgada, eu vou anotando para não cortar o Andy, sabe? Para não cortar os convidados, eu vou anotando as coisas aqui. Eu tenho. Eu trabalho numa fintech, né? Então, assim, você faz de tudo um pouco e quando você. É xereta, você vai se colocando ali nas coisas também as pessoas, e vamos nos, estudando e tudo mais. Eu estou em iniciativas, eu sou líder na área de portfólio e tudo mais, mas assim, eu estou em iniciativas de ESG ISO, tá? E aí tem até uma pergunta aqui, um comentário, né? Do Márcio, atividades manuais para diminuir problemas de ansiedade, estresse e tudo mais, eu já vou chegar aí. Então, quando a gente fala da certificação ISO, por exemplo, a primeira parte da certificação é esse trabalho dos objetivos estratégicos, da missão, da visão. Ela força ter isso. Você tem que demonstrar que isso é uma preocupação, que isso está comunicado, que todos os colaboradores e stakeholders estão lá. Há uma parte, inclusive, importante de mapeamento e dos principais stakeholders ou personas, o que seja. Nós, dentro da empresa, além dos acionistas, a gente identificou quais são os nossos clientes, digamos assim, internos e externos, e a gente está trabalhando no canvas de proposta de valor do Osterwalder, inclusive, para poder fazer esse trabalho. Então, a gente traz algumas outras conexões para ter. Para trabalhar. Eu ainda não fiz o curso do Andy, vou fazer. Então eu vou. A gente vai trabalhando com o que a gente tem lá e tudo mais. E aí o que eu queria dizer para vocês, quando você trabalha, por exemplo, se a gente fala de SG, a gente tem também os colaboradores internos, que é acho que até o que o Márcio trouxe aqui. Então é também tem uma forma quando você traz ali no comecinho sobre agente de mudança, como trabalhar com as pessoas, a gente tem que estar preparado para isso também, para o cliente externo, para os stakeholders, para quem a gente passa a gente passa a conta ali, né? Para quem a gente está trabalhando para trazer a prosperidade e o dinheiro ali para a empresa, para o cliente externo e para o cliente interno também. Então, esse trabalho que o Andy fala sobre Agile, Enterprise Agile Coach, e aí traz uma questão de que eu estou estudando um pouquinho de neurociência, de motivação e tudo mais, que você precisa fazer com que as pessoas entendam a mudança. Mobilize-se, inclusive, que elas fiquem estimuladas nessa mudança. Então, respondendo um pouquinho aqui, né, o que o Márcio colocou sobre estresse, ansiedade, entendo que o Enterprise Agile Coach, essa função, esse papel dentro da organização, além de trabalhar com essa satisfação desses stakeholders externos, né, da alta gestão, do cliente, também tem as equipes. Olha a dificuldade.
Não, é extremamente desafiador, né? É desafiador, mas ao mesmo passo é o que a gente tem que fazer, né? É óbvio que o Enterprise Coach hoje dentro de uma companhia ele não trabalha sozinho, né? Ele trabalha em parceria com vários agentes ali dentro do processo. Ele, de fato, ele é um estrategista, né, da transformação organizacional. Alinhado com os interesses da companhia, da alta gestão, etc. Mas ele é um articulador, um coordenador, né, que vai mobilizar vários agentes de mudança, né, formais, informais, né, etc., para ajudar a promover, estimular essa nova cultura, e novos processos de trabalho, novos modelos de trabalho dentro da companhia, usando aí, obviamente, os valores, os princípios da gestão ágil e todas as práticas de gestão ágil, que são centenas aí que a gente pode articular. E para que isso aconteça, como agente de mudanças, e a grande competência do Enterprise Coach ou do Professional Agile Coach que seja, é justamente as habilidades de mudança comportamental, gestão de mudanças, né? E não simplesmente uma mudança de processo.
Sim.
O grande desafio da agilidade e a grande diferença entre um agente de mudança tradicional e um agente de mudanças para a gestão ágil e que usa, e por isso que o coaching é muito importante aí. Por que que tem o coaching no processo do agente de mudança na gestão ágil? Porque o agente de mudança tradicional, aquele lá do GMO, das organizações, é mudar processo. Então, processo, você enfia a goela abaixo e a pessoa tem que fazer, porque ela é uma maquinazinha lá dentro da empresa, ela só aperta um botão, outro, que mudou a máquina. O problema é que a gestão ágil, ela toca no mínimo oito aspectos diferentes de mudança. Não é só o processo que muda. É uma série de aspectos de mudança que ocorrem e que você precisa mudar o comportamento das pessoas. Então, envolve muito mais pessoas do que processo. A mudança de uma gestão clássica para gestão ágil envolve muito mais pessoas do que processo.
Exatamente.
O processo é fácil. Eu te explico o Kanban em 1 minuto, eu te explico o Scrum em mais 1 minuto. E por que que vocês não conseguem fazer, não conseguem escalar?
Exatamente.
Porque as pessoas são resistentes, as pessoas não abrem a cabeça, não têm uma mente aberta, não são inflexíveis.
É muito engraçado, né, Andy? Você chega no, na, você fala assim no curso de Scrum. Olha, você faz aqui a retrospectiva é para ver o processo, é para melhorar, é para engajar. E você tem que ter, óbvio, depende de Tuckman, né? Se as pessoas ainda estão se conhecendo, você não vai chegar, né, para as pessoas, depende da maturidade, aí você aprende Tuckman, assim, não sei o quê. Vai na vida real e você coloca e faz umas pessoas para conversarem sobre uma retrospectiva, para falar abertamente e melhoria contínua do processo, quem que pode contribuir com quem. É muito difícil. Eu, quando terminei o doutorado, eu criei um doutorado, eu criei um canvas para a gente superar desafios de acordo com alguns comportamentos entre empreendedores, digamos assim, né? Empreendedores nas organizações. E aí era muito. Toda vez que eu vou aplicar o canvas, né? Explicando e tudo mais. Você tem que ter um jeito para falar com as pessoas. São três, praticamente assim, são os desafios em relação às pessoas, aos processos e à cultura. Aí você elenca esses desafios, os principais, e você começa a trabalhar nas soluções desses desafios em relação às pessoas, aos processos e à cultura. E aí, quando você fala de pessoas, e aí você até trouxe aqui no começo, você fala do técnico e pessoal e comportamental. Exatamente isso. Quais são as soluções, os gaps, aquilo que a gente pode trabalhar em relação ao conhecimento técnico, as características pessoais e interpessoais também, né? Então, acontece, e aí mesma coisa para isso para o papel de liderança do que está ali desse time, o papel de produtos e negócios e os times de desenvolvimentos, né? Porque são coisas diferentes. E aí você depois aplica novamente e você começa a ver a dificuldade que é das pessoas também quererem sair do seu status quo. Elas entendem que elas têm que aquilo é importante, que aquilo vai facilitar, que aquilo vai superar desafios, mas assim, em muitos momentos você precisa estar num papel de mentoria, de coach, falar assim. Você quer continuar nessa situação, alguma coisa? A pessoa fala, não, aqui é minha
Não.
filha de 15 anos, eu não quero, eu quero estudar, mamãe, mas eu tenho. Quando ele tá carinhoso, ele fala, mamãe, senão ele chama de chata, alguma coisa assim, 15 anos, né, gente? Mas assim, ontem ele falou, me ajuda, mãe, porque eu quero dedicar mais tempo nos estudos, que ele tá no colegial agora, Mas eu tenho dificuldade. Falei, minha filha, eu também tenho. Não se iluda. É, a gente vai bolar um plano, tudo mais. Porque são os amigos, são festas. Enfim, e na empresa é a mesma coisa, gente. E aí eu trago até aqui, ó, a perguntinha, um comentário do Alan. Que eu conheço o Alan, é um querido. Ele falou que já fez um curso com você.
Obrigado,
E indica, porque você é um profissional preocupado com o real aprendizado, e isso é muito importante para a gente que está fazendo. Eu já fiz curso que a gente perguntava coisas que estavam fora do script, gente, e a
Alan.
pessoa não sabia dizer, assim, aí você ficava, aí a gente ficava assim, caramba, não conseguia adaptar, né, e tudo mais. Aí ele falou, ele já vinha batendo nos chapéus que o profissional precisa assumir sem perder a visão do todo na empresa. E o Roberto, ele colocou uma pergunta aqui, muito do que você está falando, tá? Andy, por que tanta resistência ou fuga das organizações em investir na melhora das pessoas para que as relações, resultados e realizações também melhorem, evoluem a partir do autoaprimoramento socioprofissional das pessoas? Será
Sim.
pela descrença ou falta de esperança nessa melhoria das pessoas? Profundo, né?
Olha, de fato é uma série de coisas aí, Roberto. Concordo, às vezes tem algumas empresas que não acreditam, né, nessa possibilidade de mudança, outras empresas veem as pessoas apenas como um simples recurso. E se você não fizer a tua parte, tem outra pessoa no mercado que eu vou lá e vou contratar e vou te colocar para fazer. Outras pessoas acham mais barato ficar, né, a todo momento trocando, porque aí as pessoas são descartáveis e outras de fato estão preocupadas com o desenvolvimento, né? A
Sim.
gente vê que é aonde a gente tem o maior nível de, eu não gosto de falar retenção, né, mas manutenção de talentos, que as pessoas é onde a pessoa tem a oportunidade de crescer e evoluir, certo? A não
Sim.
ser que ela, algumas empresas têm uma outra estratégia, né? Pagam bem para caramba, pagam mais do que a pessoa vale. Ou naquele mercado pago mais alto para as pessoas não querem sair de lá, então, mas aí também tem o risco de você ficar com um monte de gente ultrapassada lá dentro e sem motivação, né?
Isso,
Para
pesada, como o
evoluir,
Paz
etc.
colocou lá embaixo.
Mas uma coisa muito importante, quero dizer assim, ó, gente, nunca espere da empresa. A carreira é sua. Me desculpa, mas a carreira é sua. Você tem que cuidar da tua carreira, você tem que investir na tua carreira, ela é teu patrimônio. Então, na vida, você tem dois caminhos. Ou você tem uma carreira sólida e vai tentar ganhar dinheiro por meio dessa carreira e prosperar por meio dessa carreira, ou você vai empreender, né? Você vai abrir um negócio, vai empreender, vai fazer aquilo que. Mas em ambas, você precisa de conhecimento. Então, se você não investir em conhecimento, certo? Você
Sim.
não vai prosperar nem numa carreira e nem num negócio, certo?
É.
E as pessoas querem receitas mágicas, gente, não tem receita mágica. Quem vende receita mágica são os gurus na internet.
Exato. Ganhei
O
cinco
sucesso, a
dígitos
tua
e
realização é esforço por um
muito.
determinado período de tempo, né? E conforme você conseguir avançar e tal. Mas, por favor, não entregue a tua carreira para a empresa. O teu desenvolvimento, o autodesenvolvimento depende, é teu, é a tua carreira, é o teu patrimônio, né? E o melhor investimento que você pode fazer é no teu conhecimento. Gente, eu já tive altos e baixos enormes na minha vida. E o que que me salvou todas as vezes? O meu conhecimento, tá? Por mais que eu quebrei um negócio, quebrei o negócio, gente, o meu conhecimento me tirou do fundo do poço. Porque isso ninguém me tira.
Sim.
Bens, isso, aquilo, me tiram. Agora, o conhecimento não. E ele é fundamental para que você possa dar o próximo passo.
Aí até o Everson colocou aqui, ó. Excelente abordagem. O problema é que muitos também acham que não existe o processo. E não
Ah,
deve
sim.
ter o processo, mas é o contrário. Tem que ter processo, mas as pessoas precisam contribuir e serem ouvidas. Sem pessoas não existe o processo, e sem processo de empresa. Exatamente. A gente teve aqui a Isa, semana passada ou retrasada, que é a pessoa que trabalha com processos lá na empresa. E aí, assim, a gente tem bolado, assim, a gente tem trabalhado bastante. Quando falo bolado, é trabalhado num processo, numas iniciativas de trabalhar o processo com ferramentas que as pessoas se sintam engajadas. E esse é um
O
desafio
desafio
também.
justamente é esse, né, Vanessa? A gente tem um comportamento como pessoa, como indivíduo, que ele é moldado pelos processos. Aí diz, tem que mudar a mentalidade da pessoa. Para mudar a mentalidade da pessoa, você vai mudar o processo.
Sim.
Você vai sensibilizar mas ao mesmo tempo você vai mudar o processo para que o processo sustente essa mudança comportamental e de mentalidade, certo? O problema é fazer a pessoa entender e ultrapassar a resistência que ela tem em torno da mudança.
Sim.
Porque ela está mudando algo racional e lógico, que vai impactar o subconsciente dela, vai questão da mudança comportamental e de pensamento. Aí ó, já é um outro desafio. Mas
Exatamente.
e as pessoas, elas precisam de processos, uma empresa precisa de processo para poder se manter organizada, certo? E nós, os líderes, precisam ser habilidosos em inspirar e motivar as pessoas
Exatamente.
em torno dos processos.
Em torno também de suas carreiras. Eu hoje, com o meu time, eu faço. Eu falo hoje porque eu estou com esse time nesse momento, né? Então, assim, eu faço o one-on-one com eles, e num curso que eu fiz em Portugal ano passado, eles falaram assim: o one-on-one, você trata também da carreira da pessoa, principalmente da pessoa. E aí, o que que eu faço? Eu estimulo as pessoas a continuarem seus estudos, eu indico cursos, eu indico livros, indico caminhos, inclusive para achar oportunidades dentro da empresa para aquela pessoa colocar em prática aquilo que ela está buscando. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que me ajuda, que é o Jackson, muito com os projetos preditivos que a gente tem. A gente tem projeto cronograma, e é isso, e ponto, acabou, e precisa ser assim, regulatórios e tudo mais. Então, eu falei: Jackson, eu sou certificada PMP, ó, há década. Então, eu acho que é algo que você precisa buscar para você entender, até porque mesmo o PMI também teve uma transição aí. Em maio, eu vou trazer pessoas que vão. O pessoal da Jump, que vai falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho o Fábio, que é uma pessoa que ele era da controladoria em outras empresas. Eu falo: ótimo, vai me ajudar com a agilidade. Eu vou te explicar sobre agilidade e você vai me ajudar aqui, ó, exatamente o que você colocou de eficiência e eficácia. Eu tenho as ideias, eu tenho alguns conhecimentos, você vai me ajudar a colocar em prática essa controladoria dentro da agilidade. Então, a gente tem essa troca. Ele
É
está
isso mesmo.
aprendeu por agilidade e a gente vai indo. E só para vocês, até que a Sandra colocou, aprender coisas novas. Para mim é uma grande satisfação mesmo e tudo mais. Eu vou contar um pouquinho. O Andy, quando ele entrou, ele falou um pouquinho da trajetória dele. Gente, eu vim de escola pública, nunca tinha estudado na escola particular, né, e tudo mais. E assim, eu acreditava realmente que o conhecimento ia me libertar da condição que eu tinha. E aí eu trabalhei em lojinha, eu trabalhei no McDonald's, eu trabalhei de babá, eu dava aula particular, e aí fui fazer uma faculdade, fiz uma faculdade pública porque eu sentei e estudei, né? Cheguei na faculdade pública de tecnologia. Eu queria ter feito pedagogia, porque eu dei aula para educação infantil, queria continuar dando aula para as crianças. O universo falou: não, é isso que tem para você. Aí eu não tinha condições de pagar a faculdade. Estudei, passei numa faculdade pública de tecnologia, chorei durante o primeiro ano inteirinho, porque eu não entendia nada de cálculo, eu não entendia nada daquilo. Eu sentei, estudei, 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 estudei. Fiquei de DP, triste pra caramba, mas lutei, terminei a faculdade, fiz pós-graduação, fiz mestrado, fiz doutorado, continuo estudando, vou fazendo os cursos. Isso me dá um grande prazer, porque hoje, quando eu estou na empresa, quando eu estou numa palestra, quando eu estou aqui falando com o Andy, eu falo: puxa vida, essa trajetória de conhecimento é uma trajetória que não modifica só a minha realidade. Modifica a realidade das pessoas com quem eu estou trabalhando, modifica a realidade dos alunos, modifica a realidade do meu filho, que é dependente de mim, da minha mãe, que é idosa, que depende também de tudo isso. Então, essas pessoas, até com vocês, quando o Andy fala: seja dono da sua carreira, seja dono da sua vida.
É isso mesmo.
É isso, assim. Ah, mas as nuances aqui, que a gente está falando lá do poder de escolha. Mas não é tão fácil. Não, estamos falando que é fácil. Estamos falando que é isso que a gente tem que buscar na nossa vida. Aí, para a gente fechar aqui, né? Ai, tem muita coisa, Andy, que eu notei aqui e tudo mais. Eu coloquei aqui o site do Andy, onde ele tem os e-books, os cursos, a história. Então, tem, a Liana também já colocou aqui
Sim.
as redes sociais e tudo mais, então procurem o Andy, mas o que que eu queria buscar aqui de conhecimento que você pudesse falar, olha, eu gostei muito dessa coisa da inovação e da era da eficiência. Se você pudesse aqui passar uma dica de ouro para o pessoal que está nos escutando, qual é o conhecimento que dentro do. A Liana já colocou aqui. Obrigada, Li. Que você dá nesse trabalho que você faz aí, que ajuda as pessoas, né, a também ter seus poderes, seu poder de escolha, né, desde que sejam perseverantes. Qual é o conhecimento que você fala assim, olha, para essa era da eficiência, porque da inovação as pessoas falam muito, da eficiência e da eficácia, que é uma realidade, agilidade tem que estar em tudo. Dentro desse conhecimento que você passa nos seus cursos, nas suas conversas, na sua mentoria, qual é a dica de ouro que você fala assim, olha, isso aqui, corre atrás, se é, né, é desafiadora essa pergunta, que vai te ajudar muito nessa mudança, né, seja dono da sua vida, não só da sua carreira.
É, isso transcende a própria questão de agilidade, né, Vanessa? É, tipo, o grande segredo, e esse é um trabalho que eu venho desenvolvendo, e é um dos meus horizontes, né, dentro da minha visão, assim, olha, o que que eu quero para o meu futuro, o que que eu quero ajudar, como é que eu posso ajudar mais pessoas também, né? Todo o meu trabalho que hoje eu estou fazendo no Instagram, então quem puder me seguir no Instagram lá, por favor, é um trabalho muito voltado para isso, tá? Independente da onde você está, como que eu desenvolvo, e construo uma versão melhor de mim mesmo, como pessoa, como indivíduo, e que é capaz de se reinventar e trabalhar também de forma iterativa e incremental na vida, né? Entender que a vida é feita de ciclos, entender que a gente tem que ter
Boa.
objetivos e experimentar coisas novas a cada ciclo na nossa vida, para a gente não ficar o quê? Parado na zona de conforto ou defasado rapidamente. Nós precisamos estar em contínua evolução também. A gente precisa estar em
Sim.
contínuo release plan da nossa vida. Entende? Então
Exato.
hoje eu trabalho minha vida em ciclos. Eu trabalho minha vida em ciclos e sei que vou ter ciclos bons, ciclos ruins. Então eu vou me preparar e vou me aproveitar os bons ciclos para depois poder passar com menos dificuldade nos ciclos ruins. Entender que eu preciso trabalhar minha carreira para que ela evolua continuamente também, ou se eu quero um negócio, como é que eu vou planejar e executar esse negócio? Então, você precisa olhar para a sua vida também de uma forma de melhoria contínua, tá? É levar esses conceitos que você domina para a sua vida pessoal e trabalhar muito o seu aspecto do autoconhecimento, né? As pessoas que não se conhecem, que não se cuidam, que não. Eu não estou dizendo cuidar fisicamente, tá? Estou dizendo
Sim.
cuidar espiritualmente, mentalmente, entendeu? Que se praticam um autocuidado, que se priorizam na vida. Ninguém vai priorizar você, gente, tá? Quem precisa se priorizar é você. Você vai ser, para outras pessoas, você vai ser no mínimo a segunda opção, né? Agora,
Exatamente.
você precisa ser a sua primeira opção. E para você ser um profissional de fato pleno, realizado na vida, no trabalho, nos seus negócios, você precisa estar com tua vida equilibrada. Você precisa estar com cuidado azul, pelo menos das 8 grandes áreas da nossa vida. E é o que poucos se preocupam, ou se dedicam demais ao trabalho, ou se dedicam demais a coisas que não, não, a parte material, ou se dedicam demais só ao dinheiro e esquecem das outras partes da vida, né? Das outras áreas da
Exato.
nossa vida. Isso é muito importante. Eu estou muito preocupado hoje com isso e compartilhar isso, porque é o desafio que eu enfrento nas empresas. As pessoas, às vezes, não querem mudar, as pessoas não querem aceitar coisas novas porque estão com a cabeça fechada e presas, né, em questões que precisam ser trabalhadas. É trabalhar o
Exato.
indivíduo, tá? Trabalhar o indivíduo.
É assim, às vezes eu vejo alguns comentários e tudo mais. A empresa, dificilmente vai atender todas as suas expectativas. Aí você coloca as suas fichas em toda, ah, na minha carreira, na minha empresa, nessa empresa, eu vou querer. Aí você se frustra. Aí você não faz um bom trabalho e não observa as coisas boas que essa empresa também tem e não observa que, assim, a empresa está ali para também dar lucro e a gente tem que buscar algumas formas fora da empresa. Ela não vai atingir, ela não vai atingir as suas expectativas.
Não, a lógica aí, Vanessa, é o seguinte, quer dizer, se você não está feliz, não fica criticando, procura outro lugar. Procura outro lugar para ser feliz.
Poder de escolha, entendeu?
É isso aí. Agora, eu não posso porque eu não tenho competência. Eu não posso porque eu ganho pouco e não consigo me qualificar. Gente, hoje tem várias opções de qualificação gratuita.
Inclusive, no teu site tem ali uma lista de qualificação gratuita.
Gratuita. E não é só meu, mas de vários outros, né? Tem muito acesso à informação de qualidade, né? Gratuitamente. Então, não dá para dizer que não tem como se qualificar hoje. Né?
Podcasts aqui, né, Andy?
Exato. Tá aqui. E iniciativa, né? A pessoa tem que tirar a bunda da cadeira e correr atrás. Né?
Iniciativa dentro da empresa. Outro dia eu vi a Luciana Dadas, ela trabalha na Capgemini, e eles criaram uma comunidade para troca de informações dentro da organização. Eu também tenho um grupo de amigos que a gente estuda e passa conhecimento para o outro. Então, assim, possibilidade tem, né, Andy? Possibilidade
total.
A gente tem.
Depende de atitude e você querer fazer, transformar a tua realidade. Você precisa se motivar e buscar isso, né? Entender quais são os seus objetivos, o que você quer de fato.
Focar,
né?
Abrir mão de outras coisas que...
Ter paciência, né? As coisas não se transformam da noite para o dia. Precisa de dedicação, precisa de esforço. Por mais que a gente está viciado em ver gente que parece que mudou a vida da noite para o dia, mas se você for olhar a história da maioria deles, é 10, 20 anos que estão trabalhando para fazer, para chegar onde chegaram hoje. Então, você não vai conseguir fazer isso em um ano, né? Vai precisar de dedicação, vai ter desafios, vão existir altos e baixos no meio do caminho, e você tem que estar preparado e manter a tua resiliência, né? Em torno disso.
Eu tenho 44 anos, eu tô falando dessas historinhas de trabalho e tudo mais, começou com 14, 15 anos, né? Então, assim como o Andy também. E a gente chegou no final, passou nossa uma hora, passou
falamos
muito
de um
rápido,
monte de coisa, ótimo,
muitas coisas. Disso. E porque não é só ir lá fazer um curso, não é só ir lá reclamar, não é só. Não, é muito mais do que isso quando a gente fala aqui de ser um agente de transformação, de conhecimento, mudar a sua vida, é você chegar com um propósito mesmo. E o Andy é uma pessoa que, do outro lado, quando você vai conversar com ele, buscar conhecimento, ele vai trazer. Ele também tem um propósito de fazer com que você melhore. Eu queria trazer os agradecimentos aqui às pessoas, o André, o Márcio, a Sandra, o Alan, a Everson e o Roberto também, que trouxeram as contribuições nessa uma hora. Fica aqui o convite da gente ter outros bate-papos também. Conversem com o Andy, colocamos aqui as redes sociais dele.
Entre em contato, uma coisa à disposição.
É isso aí. Se você se identificou nesse bate-papo, se você quer fazer essa transformação, se você quer ser dono da sua carreira e da sua vida, né, nesse poder de escolha, e principalmente entender que nós, como profissionais, temos o dever, sim. A empresa tem o dever de pagar nosso salário e a gente tem o dever de contribuir dentro das organizações, estejam preparados para isso. E sabendo, tendo essa consciência, você vai ser valorizado e vai trabalhar da forma como você achar que deve ser trabalhado no seu dia a dia. Não esteja disponível para as oportunidades que estão aí. As oportunidades têm que estar disponíveis para você. Estou muito filosófica. Ó, já adicionaram vocês.
Obrigado,
muito obrigada. Já o pessoal pedindo parte 2.
Vamos lá, precisando, a hora que quiser.
Maravilhoso.
A gente tem muito assunto para debater, Vanessa, tá bom?
Excelente quinta-feira para vocês. Espero que isso tenha modificado algo aí dentro e vocês estejam aí cada vez mais motivados, entendendo como a vida funciona. Beijos.
Valeu, até mais,
obrigada.
Gente.
Obrigada.